Versículo 5: Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Essa apostasia, né, parece que é até o ponto em que Deus pode suportar o seu povo. Ele não aceita, ele não é conivente com o mal, mas ele suporta muitas coisas no meio do seu povo, e mesmo as suas fraquezas, e ele envia seus profetas, falando desse povo de Israel, envia seus profetas, madrugando, falando, chorando, lamentando, mostrando na própria vida deles mesmos, dos próprios profetas, né, exemplos, para que eles se arrependam e tornem. Mas chega um momento que nós vemos que essa apostasia é intolerável. Desvia-se completamente dos princípios de Deus e acabam então buscando a outros deuses além das imoralidades que se cometem, avareza e falta de cuidado com seus irmãos e com os estrangeiros também, como nós vimos várias acusações aqui de Deus tratando com eles. O que Deus desejava deles: cuidar dos órfãos, dos estrangeiros, enfim, servir ao Senhor. Mas ele vem suportando, né, esse povo por muitos anos, e avisando-os e tentando comovê-los, né, a retornar, mas sem êxito, porque eles endurecem cada vez mais. E quando chega então essa apostasia, o que é interessante na apostasia, que também é uma característica, ou melhor dizendo, é aquilo que acontecerá também com o testemunho cristão, né? Essa apostasia, ela vem acompanhada de uma falsa religiosidade. Embora quando chega ao cume dessa apostasia, que nós vemos que é a aberração da desolação tomando o lugar de Deus, e nós vemos que a besta também não admite que sejam adorados outros deuses, que somente a ele deve-se adoração, mas assim mesmo até nesse momento eles têm o falso profeta, que é a forma religiosa dessa apostasia. E o que nós vemos aqui desde o começo de Jeremias é esse fato de que eles estão sendo totalmente apóstatas, eles estão abandonando todos os princípios de Deus, mas eles têm uma capa de que está tudo bem. Tem uma capa de que eles estão servindo a Deus. E nós vemos aqui, nesse capítulo também, o mesmo princípio. Eles estão demonstrando essa falsa religiosidade e Deus não tolera isso. E então, nós vemos aqui ele falando desse dia da visitação, né? O dia em que Deus visita a eles. O que é um dia da visitação? Isso não é o final, o julgamento final, quando Deus vai julgar os homens e os incrédulos e tudo mais. Não é esse dia. E o dia da visitação é quando Deus exerce o seu juízo aqui na terra, no meio do seu povo, começando pelo seu povo. Então esse é o dia da visitação, quando Deus visita a eles no estado de mais profunda queda que eles puderam alcançar. Então, com essa falsa profissão de fé, né, eles então chegam a esse cume, né, de sofrer essa visitação. Deus tem que visitá-los para que então realmente sejam cumpridas, né, as profecias, a palavra de Deus com respeito à desobediência. E nós vemos que o profeta lamenta profundamente, como quase todos os capítulos ele manifesta essa dor, né, por ver o seu povo tomando esse caminho, como nesse versículo 21, desde o versículo 19, eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? É uma profunda, né, lamentação de Jeremias, se condoendo pelo seu povo, pelo povo do Senhor, mas vendo que não há outra coisa a ser feita senão Deus visitá-los em juízo. E infelizmente nós vemos é o que já aconteceu, né, com o cativeiro de Babilônia, e também infelizmente é o que sucederá ainda pior no final da grande tribulação, por se consumar definitivamente essa apostasia. E essa apostasia, ela não é somente dos judeus, é uma apostasia dos cristãos também, no final, na grande tribulação, né? Quando também os que não aceitaram o amor da verdade, Deus os entrega a receberem a mentira, a aceitarem, a crerem a mentira, e apostatarão completamente da fé cristã. Então, essa apostasia realmente é o cume, é onde Deus permite que o homem chegue para então daí ele visitá-los, né, com os juízos que competem, né, a esses apóstatas. Mas isso não se dá porque nós temos a Deus como severo, como um Deus vingativo, não é isso. É que a misericórdia e a graça oferecida não foram recebidas. E ele não tem como, então, proceder justamente sem deixar fazer, então, com que esse juízo se desencadeie, né, após essa apostasia completa.
Nós estamos ouvindo sobre o povo de Deus, e aqui no Velho Testamento, quando se refere ao povo de Deus, é o povo escolhido terrenal, que é o povo de Israel. Então, povo terrenal de Deus, quando nós estamos lendo o Velho Testamento, nós temos que ter nítido diante de nós que isso está diretamente ligado e endereçado ao povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Velho Testamento, Antigo Testamento e Israel. Novo Testamento, ainda algumas partes falando dos judeus, mas para a igreja, que já é o povo celestial de Deus, nós vemos mais nas cartas escritas. E essa revelação da igreja, algo que estava oculto no Velho Testamento, no Antigo Testamento, foi revelado então ao apóstolo chamado Paulo, que são coisas distintas. E Jeremias então é chamado, é um dos assim chamado, quatro maiores profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois nós temos os 12 assim chamados menores profetas, depois deles, antes de iniciar o Novo Testamento. Então agora nós estamos vendo Jeremias, que está profetizando para um período em que ele estava vivendo nos dias do rei Josias, um dos reis que era de Judá. Judá, o que que compreendia? As duas tribos, Judá e Benjamim. Das 12 tribos de Israel, depois que houve uma divisão após a morte de Salomão, filho de Davi, essa divisão, 10 tribos foram e se separaram, e eles tinham outro lugar, estabeleceram outros lugares de adoração, inclusive partiram para a idolatria, e eram encabeçadas pela tribo de Efraim. Muitas vezes nós vemos no Velho Testamento o nome Efraim, Deus falando com Efraim, mas não é somente a tribo de Efraim, mas sim as 10 tribos. Às vezes é chamado de Israel, e às vezes é chamado Reino do Norte também. Mas Jeremias, ele está exercendo o seu ministério de profeta nos dias do rei Josias, que era rei de Judá. Depois ele ainda profetizou nos dias de Jeoaquim, que era filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês. Então, antes de ser levada ao cativeiro, Judá, essas duas tribos, Judá e Benjamim, esse Jeremias profetizou, esse profeta profetizou nesse período dos reis. A profecia em si, ela é cumprida num determinado momento, mas ainda ela vai ser cumprida também num futuro. Então, Jeremias, o nome dele eu tenho marcado numa época atrás, eu estava vendo no dicionário conciso, que o nome Jeremias é Já, que é uma abreviação de Jeová, é exaltado. Então, Jeová, na sua relação com Israel, é chamado algumas vezes na palavra de Já. Já é exaltado. Então Jeremias, agora, ele está profetizando, como nós vimos na semana passada, e ele está falando mais diretamente a Judá e Benjamim. Por quê? Porque as 10 tribos já tinham sido levadas cativas há anos, pelo menos uma centena de anos, pelo Império Assírio. E essas duas tribos, Judá e Benjamim, vão ser levadas cativas, ainda elas não estão, nesse momento elas não tinham sido levadas. E elas vão ser levadas cativas pelo Império Babilônico, pela mão de Nabucodonosor. No capítulo anterior, uma das coisas que chamou a atenção, e é um princípio para nós da mesma maneira, é que Deus requer obediência e não sacrifício. Porque no capítulo 7 ele fala, versículo 7, 21: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Bom, então, um princípio que Deus deu tanto para Israel, como para Judá e como para nós, é esse que, às vezes, eu não quero obedecer. A palavra de Deus está dizendo algo, eu não quero obedecer. Mas eu quero fazer um sacrifício para, por assim dizer, compensar a minha desobediência. Então, Deus exige, requer obediência e não sacrifício. E outra característica que nós vimos na semana passada é que Judá, mesmo tendo o exemplo dos seus irmãos, as 10 tribos, quando eles caíram na idolatria, eles não aprenderam com o erro desses seus irmãos, das 10 tribos. Eles vão cometer os mesmos erros. Então isso também, como foi falado a semana passada, assim, o fato de nós conhecermos algo dos pensamentos de Deus não nos imuniza, não significa que nós não vamos andar nos nossos próprios caminhos. Então o fato de nós conhecermos a história, por exemplo, da igreja, não significa que nós não vamos cometer os mesmos erros que a igreja cometeu no passado, que os irmãos cometeram no passado. Então isso também é uma exortação. Agora, no versículo 28 do capítulo 7, que foi enfatizado também a semana passada, é que quando Deus dá um ensinamento, eles deveriam reconhecer e se arrepender, deixar aquilo e se arrepender. Versículo 28, capítulo 7, versículo 28. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Então eles vão ter o conhecimento, mas eles não vão aceitar a correção de Deus. Não resta mais nada a Deus fazer senão o juízo, o julgamento. E vai ser através do juízo, um juízo terrível que virá sobre... Aqui nesse momento já houve, mas um julgamento terrível que virá sobre a casa de Israel também, é que eles vão olhar para cima. Então Deus vai usar desse meio, desse expediente, do juízo, para fazer com que eles, um remanescente, olhem para o céu e vai julgar tanto as 10 tribos como as 2 tribos também. No início do capítulo 8, então, ele vem falando, versículo 1: naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes e os ossos dos sacerdotes e os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. Ou seja, eles vão ser profanados, porque havia um lugar onde sepultavam os reis, era um lugar muito sagrado para eles. O que vai ser feito? Dentre uma das coisas que serão feitas nesse juízo, os ossos deles vão ser expostos. Versículo 2: expô-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Então vai haver esse julgamento, e esses ossos, essas sepulturas serão profanadas também. Uma coisa que chama a atenção, além dessa apostasia que o irmão mencionou, é que o versículo 7, a comparação que é feita aqui, ele fala a respeito das aves, observam a vinda do tempo, ou a arribação, como é chamado aqui, mas o povo não. Versículo 7, fala assim: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, ou da sua vinda. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então, apesar de tudo o que está acontecendo e das coisas que acontecerão com eles, eles não reconhecerão o juízo do Senhor. Outro princípio que é, nós vemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui, como foi falado, naquela aparência de que eles estavam fazendo tudo certo, ou andando naquela, nós vimos no capítulo 6, aquela hipocrisia, de uma maneira rebeliosa, eles andavam como tendo, e realmente eles tinham os oráculos de Deus, e como se eles estivessem numa posição intocável. Versículo 8 fala assim: como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam a lei do Senhor. Os sábios foram envergonhados, e os escribas conheciam a lei do Senhor, e ensinavam também. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Ou seja, sem temor nenhum, apesar de terem diante deles os oráculos de Deus, eles andavam sem temor nenhum. E as coisas que eles faziam dentro do próprio templo em que Deus, num determinado momento, habitava. Eles traziam as abominações para dentro do templo e sem temor nenhum. É muito, muito sério isso, né? Às vezes a gente vê que esse conhecimento não fez com que eles se arrependessem e voltassem e colocassem a boca no pó e tomassem ainda, e o arrependimento é bem isso, né, de tomar a posição de Deus, ainda que aquilo seja contra mim mesmo. Então, muitas vezes eu tenho a palavra do Senhor, mas eu não quero obedecer, eu quero sacrificar, né, seguindo ainda o pensamento da semana passada. E o estado dessa apostasia mencionada é o final do versículo 10. É o versículo 10: portanto, darei suas mulheres a outros e suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza, desde o profeta até ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade e curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz.